clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing.
Podcast Patriotas, do fã-clube oficial dos Patriots no Brasil.
Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 115. Eu sou o Felipe Von Zuben e tenho aqui comigo o Arthur Cunha.
E aí, Felipe, tudo bem? Mais uma vitória, semana de bye garantida nos playoffs e vamos, que já tá chegando na pós-temporada.
Ó, o Sidney resolveu tirar umas férias de Natal com a família dele. Então temos aqui Eduardo Morgado do Patriotas também. Primeira vez, né, Edu?
Isso, primeira vez aqui. Só tenho a agradecer aí vocês pela oportunidade de estar estreando aqui no podcast. Vamos aí.
Pois é, o Edu já faz parte da nossa equipe, quem já percebeu aí, ele está escrevendo texto já o ano inteiro, mas em podcast é a primeira participação do Edu. Seja bem-vindo para a gente falar dessa vitória contra o Buffalo Bills, vitória importante. A gente falou aqui, falou em ao vivo, falou semana passada o quanto esse jogo era importante para os dois times, e mais uma vez, os Patriots em casa, o Tom Brady em casa não sabe o que é perder para o Buffalo Bills. Isso aconteceu novamente, mais uma vitória de New England. Vamos aos recados. Arthur, temos os campeões do Fantasy das três ligas, certo?
Certíssimo, Felipe. Essa semana 16 coroou os campeões do Fantasy. E na Liga Red tivemos o Thomas com o New England Celtics. Na Liga Blue, o Matheus com o Lounge. E na Liga White, o campeão foi o Pedro com o Tibbs Widow.
Muito bom, parabéns aí então aos três vencedores. Arthur, você foi, qual foi sua melhor posição nas ligas aí?
Bom, minha melhor posição foi um quarto lugar muito digno na Patriotas Red.
Meu Deus, digno!
Mas só que na Liga White eu consegui pelo menos um quinto lugar aí, ó.
Não, quinto, Arthur, pelo amor de Deus, ninguém lembra quem chegou em quinto na Fórmula 1. Bom, isso aí, então, parabéns pra todo mundo que fez o seu trabalho aí, não deixou o Arthur vencer. Esse é o nosso objetivo do Fantasy sempre, fazer o Arthur perder, e ele que representa aí os nossos três times patriotas. E mais uma vez, parabéns Thomas, parabéns Matheus, parabéns Pedro. Bom, Arthur, esse ano foi maluco, né, o Fantasy. Já é até um aviso, que tem um monte de gente que quando a gente fala de Fantasy aqui, fala que quer jogar. Pro ano que vem, tem que ficar muito esperto no dia que abre a inscrição, porque esse ano acho que foi em uma hora e esgotou, né?
Sim, porque são 60 vagas nas três ligas, cada uma com 20 times, e quando a gente já divulga que vai começar a abrir as inscrições, a galera tem que ficar ligada, porque preenchendo as 60 vagas, a pessoa estando cadastrada no nosso fã-clube oficial lá no site dos Patriots, a gente já vai mandar um e-mail pra ela e já vai ocupar uma vaga. Então, não tem muitas restantes, e a galera tem que ficar ligadíssima se quiser participar do nosso Fantasy.
Pois é, eu sei que vocês vão esquecer disso, mas a gente tem que avisar. Então lá para agosto, mais ou menos, a gente faz o aviso. A gente sempre avisa aqui, avisa no Twitter, avisa em todos os lugares, no site certinho, que vão abrir as inscrições para mandar os e-mails. E aí o negócio acaba muito rápido. Esse ano, em uma hora, já tinha fila de espera. Então, para quem quiser participar, fique esperto aí então pro ano que vem, para poder participar aí no Fantasy com a galera. No Survivor, ainda não acabou, a gente tem a última semana e a gente está aqui nesse momento com 55 pessoas ainda disputando, só que são 5 invictos, então provavelmente o título vai ficar entre esses 5 aí que ainda não perderam, que não escolheram nenhuma pick errada no Survivor. Eu falei aqui semana passada, Arthur, a gente tem que lembrar então como que funciona mais ou menos, porque se realmente estiver empatado, se tiver mais de uma pessoa com nenhum erro, a gente vai para o saldo dos jogos, que funciona da seguinte forma. Vou dar um exemplo aqui. Se na semana 1 você escolheu a vitória dos Chiefs, por exemplo, você acertou a vitória e eles ganharam por 10 pontos de diferença. Você fez 10 pontos de saldo. E aí a cada semana que você foi escolhendo o vencedor, você vai acumulando o saldo da diferença dos pontos do placar real do jogo. Isso não serve para muita coisa no Fantasy, a não ser que chegue agora nessa final com gente empatada, que provavelmente é o que vai acontecer no nosso. Então, se tiver gente empatada com 2 vitórias, eles vão para esse saldo de quem teve o melhor saldo no ano inteiro para escolher quem que vai ser o vencedor. E é isso que a gente vai descobrir semana que vem, então. Última semana aí de NFL vai definir esse vencedor do Fantasy. Lembrando que começaram 1.051 participantes e chegamos agora com 55 sobreviventes. Parabéns para todo mundo que sobreviveu até aqui. E a gente fala semana que vem, então, quem que é o grande vencedor do nosso Survivor.
Inside the 20 with a new set of downs. Here's Brady. Pass. What a catch! Gronkowski, touchdown!
Look at that one-handed catch.
Amazing catch.
Vamos lá, gente. Patriots e Bills, mais uma vitória. Vitória de número 12 na temporada. Aliás, recorde, né, Arthur? Batemos aí a sequência dos Colts que estavam com jogos... Estavam não, né? Eles fizeram uma sequência de temporadas com 12 vitórias e agora esse recorde é dos Patriots, né?
Sim, mais um recorde batido agora na era Bill Belichick, que na semana passada, quando a gente conquistou a AFC, a gente chegou ao nosso 20º título divisional, que também é um recorde na nossa divisão e que também marcou o 9º seguido, outro recorde da NFL. Então mais um ano e mais marcas batidas pela dupla Bill Belichick e Tom Brady.
É, se você pegar Brady, Gronk e a questão Belichick, aí a gestão Belichick, basicamente toda semana a gente teve recorde, né, Edu? A gente já tá quase que já tem um texto pronto pra gente fazer toda semana, que é sobre qual recorde eles bateram dessa vez, né, meu?
Sim, no nosso site ali a gente vai postando os recordes, textos sobre recordes, e acho que já umas 4 ou 5 semanas seguidas a gente tem texto sobre recorde, seja de Brady ou Brady Gronk, Belichick, enfim. Parece que a toda semana a gente quebra um recorde diferente.
É, a gente tá, como eles estão há bom tempo jogando junto, principalmente esses três, não tem, cada hora é um que cai, é inacreditável o tamanho do feito que esses caras estão fazendo. Mas eu quero falar uma coisa aqui pra gente puxar, que foi uma coisa que aconteceu nesse jogo, e eu venho percebendo que vem acontecendo nos últimos jogos, Arthur, é que os Patriots estão começando mal os jogos. Demora pra entender, pra encontrar qual que é o caminho do jogo, e isso é uma coisa muito estranha pra gente, porque a gente tá acostumado a ter aquele Patriots que chega, sempre faz um primeiro drive muito bom, já normalmente faz touchdown, e consegue jogar com o placar na frente, que faz muita diferença pra esse time. Com os Bills não foi assim, e não vem sendo assim, né, cara?
Pois é, no começo da temporada nosso time marcava, seja um field goal, seja um touchdown, sempre nos primeiros drives. A gente já estava até acostumado com a defesa começando mal, mas agora, mais nessa reta final de ano, a gente vê tanto o ataque como a defesa começando meio que dormindo no ponto as partidas. E contra o Buffalo Bills não foi diferente, o ataque começou sem conseguir pontuar e logo deixou um drive de ali quase 7 minutos do Buffalo Bills em campo, que infelizmente só acabou com um field goal.
A gente viu contra os Steelers, por exemplo, que o ataque ficou pouco tempo em campo. E isso ajuda, porque esse é um padrão, né, acho que é a principal regra de que todos os times que enfrentam os Patriots têm na lousa ali. A primeira regra é tirar Tom Brady de campo, deixar o Tom Brady o menos tempo possível em campo. Porque ele sempre vinha e anotava ponto, ele drive dele é sempre ponto. Esse ano vem sendo diferente, ele vem precisando de mais drives para anotar, e isso pode fazer muita diferença em playoff, cara.
Sim, tem até um dado aqui que parece que a defesa e o ataque também, né, principalmente o ataque dos Patriots, demora um pouco mais para pegar no tranco nos últimos 5 jogos. Até o primeiro tempo a gente tem 63 pontos marcados nos últimos 5 jogos, e no segundo tempo esse número aumenta para 79. Então parece que no primeiro tempo a gente vem ali meio aos trancos e barrancos, e aí precisa vir um intervalo para colocar a casa em ordem e os Patriots conseguirem anotar os seus pontos para vencer as partidas.
Então, isso me preocupa um pouco, principalmente pra playoff, que é aquele jogo que você tem que assumir. E os Patriots sabem, a gente já falou isso esse ano até, ou ano passado. Bom, a gente sempre fala isso, como os Patriots sabem jogar com o placar na frente. E quase foi, bom, a gente começou tomando 3 pontos dos Bills, mas quase aí que já começa com um touchdown atrás. Então, é uma coisa pra eles se acertarem aí nessa última semana, na semana de folga dos playoffs que já tá garantida, pra gente ver como que vai funcionar. Uma outra coisa que eu achei interessante, Arthur, é que como os jogos foram bem pertos, né, o primeiro jogo contra os Bills e esse agora, mesma coisa que aconteceu com os Dolphins, dos Dolphins foi dois jogos bem diferentes, completamente diferentes da forma que atuaram. O Miami se preparou muito melhor pro segundo jogo. E não, eu não achei que foi o que o que Buffalo conseguiu fazer, porque esse jogo foi muito parecido. Tem muita coisa que... O que aconteceu no primeiro jogo aconteceu no segundo também. E eles precisavam tanto dessa vitória, eu achei que eles se prepararam menos do que o próprio Miami para esse segundo jogo, né?
Sim, interessante até que o ataque de Buffalo não conseguiu marcar touchdowns contra a defesa dos Patriots. No primeiro jogo, a gente só cedeu 3 pontos, e nessa partida do último domingo, o touchdown que Buffalo marcou foi na pick six de Tom Brady. Então ali, a comissão técnica, principalmente o coordenador ofensivo do Buffalo Bills, não conseguiu traçar um gameplay interessante para bater a defesa dos Pats.
Ó, eu vou... Tem várias coisas bem parecidas aí, então a gente vai puxar alguns assuntos aqui, lembrando disso, de como aconteceu no jogo 1, no jogo 2. A primeira coisa óbvia, Edu, é o jogo corrido, que o Lewis fez um ótimo jogo no primeiro confronto e voltou a jogar bem. Lewis está num momento inacreditável, né, cara?
O Lewis está, acho que analisando os números, a gente pode dizer que o Lewis está tendo uma das melhores temporadas da carreira, se não a melhor. Nesse jogo contra os Bills, ele fez a melhor marca da carreira em snaps, 51 snaps, em corridas, em jardas corridas, que são 129 jardas corridas, e 153 jardas a partir do scrimmage. Então, assim, ele fez um jogo sensacional, absurdo. E um detalhe importante é que ele está no último ano do contrato, né? A partir de março, ele vai virar um agente livre e restrito. Seria interessante os Patriots renovarem com o Lewis, porque vem fazendo uma temporada absurda.
E aí a gente começa já... Vai ser mais assunto pra gente falar depois de playoffs e tal, mas vai ser interessante aí, porque como você disse, ele tá livre pra fazer o que ele quiser. E vamos ver o quanto... Eu sinto o Lewis gostar dos Patriots. Os Patriots deram oportunidade pra ele depois das lesões e tal, mas ele pode ter muita... Vai ter muito time querendo o Lewis aí, hein, Arthur? Porque o ano dele vem muito bem. Como o Edu falou aí, os números desse jogo, o melhor da carreira dele, são inacreditáveis. 2.83 jardas depois do contato que o Lewis teve nesse jogo, cara. Eu acho que vai ter muita gente querendo o John Lewis no time, hein?
Pois é, ele é um jogador muito, mas muito ágil e pode atrair times que atuam mais com running backs, que não tem quarterbacks tão confiáveis. E nessa questão de manter ou não manter o Lewis no elenco, claro que eu sou favorável à sua permanência, mas tem que também ver a questão do Burkhead, que está em uma ótima temporada e também tem contrato expirando. Um jogador aí que pode ajudar nessa renovação do Lewis e do Burkhead é a possível saída do Mike Gillisley, que não vem atuando essa temporada, jogou contra o Buffalo Bills, que a gente já vai falar daqui a pouquinho dele, mas se os Patriots o dispensarem em 2018, vão economizar quase 2 milhões e meio no salary cap e não vão ter que pagar nenhum dead money, e aí já pode ser uma opção para manter os dois running backs principais do elenco.
Então, o Gillisley voltou para esse jogo, eu não jogava desde outubro. Teve poucas, assim, ele participou de 21% dos snaps, foi até bastante, se a gente for pensar do quanto de não estarem nem querendo usar ele, mas foi muito mais por não ter o White e não ter o Burkhead no jogo, então eles tiveram que usar o Gillisley. Eu até chamei a atenção no ao vivo de como que, o quanto o Bolden iria participar nesse jogo, porque se o Bolden participasse bastante, acho que ia ser uma indicação bem séria do tamanho do problema que o Gillisley tem nesse time, mas o Bolden participou de 5 snaps só. Então o Gillisley foi lá e participou de 21% e marcou touchdown. Ele conseguiu duas corridas boas ali, mas é isso que você falou, né, Arthur? O grande problema dele é que os outros dois estão jogando muito bem e não vamos ver o que eles vão fazer com esses três caras aí. Eles encontraram... ficou claro que antes da temporada eles entendiam que o power run ali, as corridas perto da end zone iam ser necessárias, ter um cara mais forte, um cara mais específico, que era o Gillisley, e ficou claro que eles entenderam que o Burkhead sabe fazer isso, consegue fazer isso, e aí então o Gillisley passa a não ser tão mais interessante nesse time. Essa é uma questão bem, bem legal pra gente acompanhar, vai ser pra gente acompanhar na off-season. E pra mim, cara, uma das coisas que vem ajudando muito, principalmente nesses dois jogos contra os Bills, para esses caras correrem bem, é o Eric, que atuou bem de novo. O Allen, quero chamar a atenção aqui, o Allen fez um ótimo jogo em bloqueios, ele bloqueou muito bem nesse jogo, e principalmente Shaq Mason, né, cara? O Shaq Mason está destruindo qualquer cara que vem na frente dele.
E a temporada do Shaq Mason é uma coisa absurda se a gente for pegar a evolução dele. No primeiro ano era um jogador muito cru, que não sabia bloquear para passe, porque vinha de uma universidade que era extremamente voltada para o jogo corrido, e desde então vem evoluindo muito, mas muito mesmo, e para mim é nosso principal jogador de linha ofensiva nessa temporada.
E é interessante que o começo do ano, Edu, com aquele, com a OL jogando mal, o Mason tá, era o único que jogava bem, e então ele, vamos dizer, ele é o mais constante no ano. E se você pega os números da OL no ano passado, que a OL foi bem, o Mason foi o pior jogador do ano passado.
É, pois é, acho que ajuda muito em termos de corrida, né, a OL começar a funcionar, abrir espaços assim, e possibilita até que o Lewis faça uma temporada como que ele tá fazendo. Se de repente a OL não vem bem, não vem conseguindo abrir espaço para os corredores passarem, fica difícil também pro Lewis apresentar esses números, né? Então assim, uma mão lava a outra, a OL indo bem, por consequência os running backs também vão bem.
É, terceiro jogo na temporada com mais de 190 jardas. Os Patriots tiveram 193 jardas corridas nesse jogo. É, então isso, acho que isso é a grande, pra mim, a grande notícia do ano, que é um ataque dos Patriots que sempre se baseou em Tom Brady lançando para outros jogadores. É, a gente vem teve o ano passado o Blount correndo muito bem, ajudando. E esse ano, um jeito, a gente falou bastante aqui já em várias vezes, um jeito diferente de correr, com jogadores mais diversificados, mais completos, e que conseguiram dar conta do recado também junto com a OL, que melhorou bastante. É, isso não acontecia desde 1985, que os Patriots não tinham três jogos com mais de 190 jardas corridas. Então isso mostra como é um novo ataque, que sofre de vez em quando nos passes agora, mas que tem um jogo corrido que segura a bronca ali. É, uma outra coisa que eu quero falar aqui, Arthur, é a questão do front seven, que pressionou bem. Aliás, a gente até quase não falou disso semana passada, achei até que ficou, depois que eu fui ouvir o programa, eu fiquei até arrependido de a gente não ter puxado isso, que contra os Steelers o front seven conseguiu pressionar. É, naquele jogo contra os Bills, no primeiro jogo, também teve uma boa pressão, e novamente o front seven conseguiu atuar, teve um jogo bom, né?
Teve um jogo bom e teve uma partida excelente de Marcus Flowers. Quem diria o linebacker que chegou para atuar mais no Special Teams, não tinha conseguido nenhum sack na carreira até o último domingo, conseguiu 2,5 contra o Buffalo Bills, além de 3 hits e 3 tackles for loss. Então é uma partida surpreendente do camisa 59, que herdou a vaga ali de David Harris, que não apareceu em campo contra os Bills. E o interessante que eu acho dessa escolha é que o Mitch ia enfrentar o LeSean McCoy, que é um running back muito rápido e muito ágil. A escolha do Flowers, que é um jogador mais rápido que o David Harris, deve ter sido por esse motivo, essa questão da velocidade.
Pois é, e é interessante que foram dois jogos onde o grande destaque da defesa foram dois jogadores que ninguém conhecia muito, né? No primeiro, o Lee, e agora o Marcus Flowers, que chegou para ser um Special Teams e vem ganhando espaço nesse meio de campo aí sem o Van Noy. Você acha que na volta do Van Noy aí para os playoffs, onde a gente deve ir com um time mais certo, você acha que o Flowers pode ser a dupla com o Van Noy aí no lugar do Roberts?
Olha, eu acho que pelo que vem se desenhando, sim, né? Ele vem sendo um linebacker muito atlético, mostrando velocidade. O Flowers, bem como o Arthur falou, ele acaba sendo mais rápido, mais ágil do que o Harris, e tem tudo para ser titular com o Van Noy, sim, para esses playoffs. É uma grata surpresa, principalmente na posição de linebacker, né? A gente vem enfrentando dificuldades. Podcast, semana após semana, a gente vem alertando quanto à posição de linebackers, o quanto é importante, o quão vem dificultando o trabalho da defesa. E o Flowers é uma ótima surpresa que a gente tem nesse final de temporada regular. Tudo tava parecendo perdido, e daí o Flowers vem mostrando um futebol muito agradável. Tomara que faça uma boa dupla com o Van Noy pros playoffs, porque é o que a gente vem precisando.
Pois é, uma outra coisa que funcionou no front seven, que eu quero puxar aqui, foi os jogadores da DL. As corridas, a gente sempre, desde o March ali, a gente vem alertando como essas corridas por fora, como proteger o Ed, vem sendo um problema nos Patriots. E interessante que os Bills correm normalmente muito mais pelo centro da linha, e eles começaram esse jogo atacando as laterais, porque é uma das fraquezas dessa defesa. Começou funcionando para eles e foi um dos maiores ajustes, né, Arthur, desse jogo, porque a partir do momento o Flowers conseguiu, ele normalmente protege bem o edge dele, o Wise conseguiu proteger muito bem, ele não trabalhou em taclear o jogo corrido, mas ele conseguiu pelo menos ocupar o edge e fazer com que o McCoy não funcionasse, ou pelo menos fazer com que outros jogadores chegassem e protegessem esse edge. Isso foi um dos ajustes que eu mais percebi na defesa e que o Buffalo não tinha pra onde correr daí, né?
Sim, a gente viu esse efeito nos números, porque o Buffalo Bills, que é um time extremamente que só utiliza seu ataque terrestre, não conseguiu passar de 90 jardas contra uma defesa contra a corrida que não é boa dos Patriots. A gente vem tendo dificuldade nesse setor, mas só que contra os Bills no último domingo, com essas mudanças, com esses ajustes no edge que você mencionou, a gente conseguiu atuar melhor.
Destaque para o Flowers também, que teve 3 tackles for loss, e principalmente Brown. O Guy também, o Guy teve um bom jogo, mas o Brown vem mais uma vez num ótimo jogo. O Brown vem crescendo nesse final de temporada, desde que ele perdeu aqueles, que acho que foram 2 ou 3 jogos, não lembro agora exatamente quantos jogos, que ele perdeu por lesão. A gente já sentiu a falta dele, mas o Brown vem crescendo de produção e vem atuando também, pressionando o quarterback, que isso é ótimo pra gente, pra ele. Mas daí começa a ter, nesse jogo principalmente, foi onde o McCoy não tinha muito para ir, porque as laterais estavam sendo meio ocupadas e no meio ali, que é onde ele normalmente gosta de ir, tava o Brown e o Guy para parar essas corridas dele. Então eu achei um bom jogo do front seven, principalmente protegendo aí a nossa maior falha aí, que é essas corridas por fora. Pra gente terminar esse assunto aqui de coisas parecidas, Edu, tem que falar de Rob Gronkowski, que dominou o primeiro jogo e jogou muito bem nesse segundo também, né, cara? O Gronkowski é outro que vem num momento inacreditável e que a gente quer que dure mais aí, mais um meizinho só do Gronkowski jogando desse jeito, pode fazer muita diferença pra gente, né?
O Gronkowski também, a gente já sabe da qualidade dele, é um jogador incrível. E uma história interessante que eu acabei lendo do Mike Reese, ele falando que na jogada do touchdown do Gronk, era inicialmente para ser uma jogada de corrida. E aí o Brady fez uma leitura da defesa, viu que tinha na lateral um espaço e que o Micah Hyde ia ser o camarada que ia cobrir o Gronkowski. E a diferença de altura dos dois é uma coisa significativa. O Micah Hyde tem 1,82, o Gronkowski tem 1,98. Então ele deu um toque pro Gronkowski e falou assim, vou fazer um back shoulder pass para você. E daí na coletiva ele falou que ele colocou muito para fora o passe. E por um segundo assim ele não acreditou que o Gronkowski fosse conseguir a recepção. E ele foi lá, se esticou tudo com uma mão só, conseguiu fazer a recepção, colocar os dois pés. A fase que vem vivendo o Rob Gronkowski assim, é uma coisa incrível. Aquele jogo contra o Steelers também, naquele drive final, com 3 recepções seguidas. É um cara que vem fazendo a diferença no ataque assim. Anima muito saber que a gente pode contar com o Gronkowski nesse final de temporada e nos playoffs. Quem sabe aí no Super Bowl, né?
Pois é, e Arthur, a gente falou semana passada aqui de que a gente tinha medo de como ia ser esse Buffalo Bills contra o Gronkowski, contra todo aquele problema do primeiro jogo. E ainda bem, né, cara? Eles foram profissionais, foram atletas e entraram em campo sem pensar nessa questão de revanche. Pelo contrário, a gente até pôs no Twitter ali, tem uma imagem que mora o Brady tenta um dos sneaks e um jogador do Bills vai lá e dá uma cumprimenta a ele. Isso foi muito legal de ver, e ainda bem que isso aconteceu, né, cara? A NFL não pode chegar nesse ponto de revanche, né, meu?
Sim, apesar de ambos os times serem rivais, estarem disputando o balão nos playoffs, os Patriots já conquistaram, mas o Buffalo Bills ainda tinha essa possibilidade, a gente tem que manter isso de lado, essa violência toda em campo. O futebol americano já é um esporte de muito contato, e não tem por que atingir o adversário. O que Gronk fez na semana 13 foi errado, foi equivocado, mas não é por isso que o Buffalo Bills teria que revidar. E só uma coisinha interessante que eu andei pensando sobre o Gronk, nisso dele estar saudável e estar conseguindo jogar muito bem, é porque ao longo dessa temporada ele teve alguns descansos. Porque se a gente for pensar, ele jogou os 4 primeiros jogos, descansou contra a Tampa Bay, porque estava ali machucado. Depois, jogou até a bye week, jogou até a semana 8, descansou na 9, voltou na 10 com o resto do time, jogou até a 13 contra o Buffalo Bills, descansou na 14 contra os Dolphins e vai jogar até o fim da regular. E como teremos a bye week na semana de wildcard, ele também descansará novamente e poderá engatar novamente 3 jogos seguidos até o Super Bowl, se a gente for.
Segundo o Lewis, que ele deu entrevista, o Gronk não descansa quando acontece isso. O Gronk fica com fome. É essa que é a grande diferença, segundo o John Lewis. O que também foi parecido nos dois jogos, mas de forma negativa, senhor Eduardo Morgado, foi o senhor Brady tendo interceptação nos dois jogos. É, isso repetiu aí, ele sofreu aquela no primeiro jogo, que não foi tão falta, tanta culpa dele, vamos dizer assim, porque teve aquela questão toda ali da segurada no Gronk. E nesse segundo jogo ele teve a interceptação, a pick 6, e vem aí numa sequência de 5 interceptações em 5 jogos.
É complicado essa questão do Brady, 5 interceptações em 5 jogos. Ainda que algumas dessas interceptações não tenham sido culpa efetiva dele, assim, né, por ter errado o lançamento e tudo, talvez ele esteja com uma falta de confiança, não sei, isso pode ser, preocupa um pouco, isso era uma estatística que não acontecia, se eu não me engano, desde 2002, quando ele era estreante na liga ainda, tinha 1 ou 2 anos, e agora 5 interceptações em 5 jogos, a gente está no finzinho da temporada, tomara que a chavinha vire para os playoffs, porque esses turnovers assim costumam ser fatais quando se trata de pós-temporada.
É, e Arthur, é interessante que se você pega, a gente vem falando isso já nas últimas semanas também, nessas cinco semanas aí que a gente tiver interceptações, a gente vem vendo um Brady um pouco instável, né, meio desregulado ali, com os passes meio estranhos, umas decisões meio estranhas também. Se você pegar essas 5 interceptações, como o Edu falou, não, nem todas foram culpa dele, mas a maioria delas foi ele forçando um passe onde tinha marcação dupla, em Cooks, por exemplo, ou ele fazendo uma leitura errada da defesa e não vendo um defensor, que pra mim foi esse caso dessa interceptação do domingo. Ele não viu ali que tinha um cara na cobertura em cima do Breach. Tem muita coisa aqui que pode envolver, que pode ser, vamos dizer, o fator pro Brady estar tendo essa decaída. Mas eu sinto que falta de confiar em outros caras e meio é um dos fatores, e eu também tô sentindo que ele tá com pouca confiança na OL, cara. Parece que ele tá sempre achando que vai tomar porrada, então ele tem que soltar a bola antes do que precisa, sabe?
Sim, eu entendo você, e acho que essa questão da OL é mais pelo lado direito, ali na posição de right tackle, porque a gente começou o ano com o Cannon, depois na metade foi com o Waddle, e agora tá com o Cameron Fleming, que se firmou como titular. Então essas 3 mudanças aí pode ter meio que mexido um pouco na confiança de Brady com a linha ofensiva, mas só que ela vem jogando bem. Isso que é interessante, porque apesar de Brady não estar tendo toda essa confiança, ó, ele está conseguindo engatar boas partidas. E para mim uma questão também pode ser essa falta de confiança nos recebedores. Porque se a gente for pensar, o Hogan já sendo o principal alvo de Brady no começo da temporada, e desde sua lesão, então ainda não consigo encontrar um adversário que tenha essa sincronia igual. Claro, tem o Danny Amendola, que tá nos Patriots há anos, mas Amendola não é mais aquele cara pra jogar 90% dos snaps. E Cooks, agora que só tá aparecendo mais em rotas longas, eu acho que isso também afeta um pouco na sincronia de Brady com seus wide receivers.
Pois é, e é isso que você falou, a OL vem jogando bem, ela não vem jogando super mal pra ele ter esse, vamos dizer, entre aspas, esse medo. Mas eu acho que ele tá com essa sensação do começo do ano, onde ele apanhou pra caramba. E aí pode ser que ele ainda esteja achando que não vai rolar, sabe? Eu tô sentindo que ele solta a bola antes do que precisava. E essa questão dos receivers que você disse é uma coisa também que é daquelas coisas que a gente não consegue entender muito bem. Eles trouxeram o Kenny Britt, que é um cara diferente, um cara grande. 2 snaps só no primeiro jogo. E aí eu falei, bom, pelo menos era a minha sensação, eles vão usar mais o Breach nessas 2 últimas partidas, pro Breach entrar pronto pros playoffs, pelo menos entendendo melhor pra ele ser um fator nos playoffs. Mas os caras colocam ele 9 snaps, Arthur, nesse jogo. Vai ser, mais uma vez, vai ser igual ao Michael Floyd, que trouxeram pra basicamente nada?
Porque o Michael Floyd, ano passado, houve uma grande expectativa sobre a presença dele, mas só que ele só apareceu ali nos últimos jogos da temporada regular, e nos playoffs foi inativo em quase todas as partidas, se não me engano. Ele nem entrou em campo no Super Bowl. Então o Breach, a grande diferença é que são 2 anos de contrato, não só o que nem o Floyd, e pode haver essa projeção já para 2018. Mas eu concordo com você, tem que ser um jogador mais envolvido no playbook, e principalmente na red zone, porque é um jogador alto e com porte físico avançado para um tamanho normal de wide receiver.
Pois é, a gente tá precisando de um receiver que apareça, por causa de todas essas lesões. E é inútil, é idiota você querer fazer uma projeção pro cara, você trazer o cara pra preparar ele pro ano que vem, sendo que a gente precisa de receiver. E eu entendo que é uma das coisas clássicas desse ataque dos Patriots, que é todo receiver que chega lá fala o quão complicado é entender, entrar no ritmo, mas é o que eu até falei isso no ao vivo, eu imaginaria, e pelo menos eu faria isso, eu envolveria o Breach em momentos de red zone, cada vez mais, toda vez que estivesse em red zone eu colocaria ele ali, pra ele não precisar aprender o playbook inteiro. Pra nessa reta final de temporada, se ele entrar no esquema da red zone, já vai ser, pelo tamanho dele, já vai ser ótimo a gente ter, que seja óbvio pra defesa que a hora que chega em red zone vai ter o Kenny Britt lá, não interessa, mas vai ser mais fácil pra ele se integrar no ataque, o ataque vai ter um jogador a mais, um jogador diferente, um Gronk e Britt aí, duas torres pra trabalhar na end zone, mas não parece ser o que eles estão querendo. É uma das coisas que eu mais quero prestar atenção nesse jogo contra os Jets, nessa última semana. O quanto vão pôr o Kenny Britt, porque até agora 11 snaps não tá ajudando em muita coisa ele se envolver com esse ataque. E, de novo, não precisa ser o ataque inteiro, mas pelo menos na red zone, eu acho que seria muito interessante a gente ter o Britt para esses playoffs. Um outro assunto que entra nessa questão de que foi parecido nos dois jogos, mas negativamente, é a questão do Cooks, essa questão dos receivers. O Cooks, mais uma vez, Edu, não conseguiu render contra os Bills. Ele teve 17 jardas em duas recepções no primeiro jogo e 19 jardas em duas recepções nesse segundo jogo. Ele passou as 1000 na temporada, mas interessante como o Cooks, não, como o Bills pelo menos, está sabendo marcar o Cooks nesses dois jogos, né?
Exatamente. Tem uma outra estatística que acaba complementando essa, que o Brady nesse jogo foi 0 de 3 de passes para mais de 20 jardas. E é curioso você ver que tem uma certa ligação quando o Brady não consegue jogar bem em passes longos e o Cooks meio que desaparece. Então assim, o Cooks parece ter uma dificuldade em rotas curtas, em recepções para menos de 20 jardas, ali 10 jardas, 15 jardas, passes um pouquinho mais curtos. E quando o Brady tem uma dificuldade no jogo, ele não consegue lançar muitos passes longos, Cooks acaba desaparecendo. Isso é uma coisa que ele precisa melhorar um pouco mais, precisa se mostrar mais ativo em passes curtos para ajudar o Brady também, para ser esse cara mais participativo também no jogo, porque uma vez que a secundária consegue marcar bem, consegue anular ele, ele precisa de alternativas para conseguir as recepções. Ele não pode ficar só à mercê do Brady estar num dia legal de conseguir lançar passes longos ou não.
E a gente tá nessa necessidade, né? A gente vem falando aqui o quanto a gente precisa de um receiver que apareça mais. Esse jogo foi até interessante que, principalmente no começo do jogo, o Brady foi bem mais diversificado, ele usou muito mais jogador, ele deixou pra usar o Gronk, acho que só no segundo quarto, quase, se eu não me engano foi isso, que ele foi em procurar o Gronk a primeira vez. O Hollister apareceu, o próprio Breach, ele tentou passe, o Amendola, o Dorsett recebeu passe. É até interessante, a gente falou, semana passada a gente pegou bastante no pé disso, principalmente eu em texto e no dentro de campo, de como o Brady tava focando em um jogador só, e ele teve que trabalhar mais jogadores. Eu gosto disso, mas entre esses jogadores precisa estar o Cooks, que entre esses caras aí, é o receiver, é o recebedor mais talentoso que a gente tem. Só que, como você disse, ele não tá conseguindo render nessas rotas curtas, e ele precisa urgentemente. Pra gente terminar esse assunto Buffalo Bills, vitória dos Bills, eu quero puxar aqui o que não foi parecido. A gente falou de tudo que foi parecido aí de formas positivas e negativas, mas teve coisa que não repetiu o que aconteceu no primeiro jogo. E a principal coisa, se for bobear, a única coisa, Edu, foi a atuação da nossa secundária, que teve um ótimo jogo na primeira partida e não conseguiu dessa vez, né, cara? Butler e Gilmore sofreram pra marcar os recebedores dos Bills, e a gente quase teve problema aí, porque até o meio ali quase do terceiro quarto parecia que esse jogo ia ser apertado até o fim, né, meu?
Exatamente. Butler e Gilmore foram dominados no jogo, né? Nas últimas duas semanas, os cornerbacks cederam um rating de 123.9 pros quarterbacks, né? Isso era algo que no começo da temporada foi dito bastante aqui, que essa defesa parecia que estava transformando os quarterbacks em medianos em elite, e agora parece que esse trabalho está sendo feito pelos cornerbacks, né? Talvez o Benjamin tenha sido uma diferença, né? Até pelo tamanho, ele tem 1,95, Gilmore tem 1,83, Butler 1,80, Talvez ele tenha sido a diferença nessa cobertura aí. Talvez o Benjamin tenha escapado muito, 70 jardas em 5 recepções. É uma média de 14 jardas por recepção. Isso não pode acontecer. Não pode ser batido tão fácil assim, Butler e Gilmore. Butler que tá no último ano de contrato também. Então, se não ficar esperto, se não começar a render um pouco mais aí, talvez seja o último ano dele em New England.
É, ó, o Benjamin teve, como você disse, 70 jardas nessa partida. E lembrando que a gente enfrentou ele na semana 4, lá nos Panthers. E ele teve 104 jardas naquele jogo. Então o Benjamin conseguiu render bem nas duas partidas. É, e o Thompson, que foi quem mais foi o maior pesadelo do Butler aí, teve o melhor jogo na temporada dele. Foi esse jogo contra, basicamente, ele foi basicamente Thompson contra Butler. É, e lembrando que, pra mim, você falou aí nessa questão do Benjamin ter talvez sido a diferença, pra mim foi, pelo menos pro Gilmore. Porque o Gilmore jogou muito bem no primeiro jogo, onde o Benjamin não tava. E aí, com esse tamanho dele, ele sofreu bastante. Se, Arthur, eu tava olhando aqui os replays, principalmente das jogadas do Gilmore. A gente sabe que a galera já voltou a arrancar a cada fio de cabelo do Gilmore, a galera já tá tirando pra fazer ele sofrer o máximo que ele pode, se eles pudessem. Mas você achou que o Gilmore foi ruim ou que o Benjamin foi muito bem? Eu achei que o Gilmore tava lá em todas as jogadas, cara.
Ah, eu concordo com você, né? O cornerback que não deixa muito espaço para adversário. E nesse jogo específico contra o Buffalo Bills, foi mais mérito do Benjamin, na minha opinião. Claro que o Gilmore poderia ter conseguido desviar alguns passes, não ter deixado tantas recepções, mas também tem que dar o crédito ao receiver adversário. Teve também aquela jogada polêmica do touchdown que foi revertido do Buffalo Bills, e na minha opinião ali foi...
Foi touchdown, né? Foi touchdown, né?
Na minha opinião, pra mim foi uma jogada muito difícil de ser avaliada pelos juízes, e como no meu ver foi inconclusiva, o juiz teria que deixar a posição de campo, que foi touchdown, e não reverter pra passe incompleto.
Então, nessa jogada, por exemplo, é uma questão, você pega o replay, o Gilmore tá lá, é que o passe foi muito bem feito, e o Benjamin conseguiu se esticar e pegar aquela bola no fim da end zone. É, aquela outra bola que ele pega no alto, também, o Gilmore tá lá, só que o passe foi no terceiro andar e o tamanho do Benjamin fez ele chegar lá. É aquela coisa, o Gilmore não consegue mudar de tamanho, ele não consegue crescer de uma semana pra outra pra enfrentar o cara. Então não tinha muito o que a gente fazer, tipo, é um grandalhão que a gente tinha do outro lado que alguém tinha que marcar ele. E acabou pro Gilmore, que é a função que ele veio pra fazer. Mas eu acho assim que não interessa, pelo menos o nosso elenco, não interessa quem tivesse marcado o Benjamin, teria sofrido. Então, eu sei que a maioria, mais da metade de quem tá ouvindo agora deve estar me xingando, porque todo mundo odeia o Gilmore, e a gente normalmente vem aqui tentar achar desculpas pro Gilmore, mas eu realmente acho, vocês podem discordar, eu realmente acho que foi muito mais mérito do Benjamin do que falha do Gilmore. E como o Arthur falou, não que isso pode acontecer, isso não pode acontecer, a defesa tem que achar um jeito. Mas aconteceu e beleza. Pra mim foi mais, eu senti o Butler muito mais perdido nas rotas, muito mais longe do marcador dele nesse jogo do Thompson. Acho que o Thompson dominou muito mais o Butler nessa questão de cortes, de velocidade e tal, do que o próprio Benjamin em cima do Gilmore, que pra mim, de novo, o Gilmore tava lá em todas as jogadas. Pra não falar só mal dessa secundária, por mais que principalmente os corners jogaram mal, o Chung jogou muito bem, foram o cara que mais teve passe lançado nele, 10 passes lançados nele, ele só cedeu 4 para 19 jardas. E um Chung que precisa entrar nesse... Ele vem entrando numa sequência boa, né, Edu? E ele precisa, porque o começo dele não foi muito bom, bem não, né?
É, exato. Ele não teve um começo de temporada muito boa. Agora, 4 passes cedidos, só 19 jardas, realmente são muito poucas jardas cedidas. É um cara que precisa crescer. O Chang, quando ele faz uma boa partida, é um cara que você escuta o nome dele. Ele é muito ativo, você vê ele na jogada, ele desviando passes, na cobertura. Um cara muito presente na defesa. E é importante que ele cresça, principalmente agora, né, nesse finzinho de temporada, que ele cresça de produção, ainda mais com o Butler não tão bem, se deu 83 jardas, é bastante jarda até. E o Chunk, meu, ele precisa ser esse cara, de fazer a cobertura, quando um não tá bem, ele vai lá, se deu poucas jardas, tomara que a produção dele aumente pros playoffs.
E principalmente, a gente não pode esquecer que o Chunk normalmente é o marcador do tight end. E esse jogo contra o Buffalo tinha o Charles Clay ali, que é um dos principais jogadores deles, e que quase a gente não ouviu falar o nome do Clay. Foram mais, que mostra muito também esses números do Chang, o quanto o Chang jogou bem. E numa NFL cada vez mais focada em tight ends, com os quarterbacks cada vez mais usando tight ends, o bom jogo do Chang se torna cada vez mais necessário nessa defesa dos Patriots. Como a gente vem fazendo nas últimas semanas, vamos ver como está a questão da AFC, que tem seed 2 garantida já, né, Arthur?
Pois é, com a vitória em cima do Buffalo Bills e a derrota surpreendente do Jacksonville Jaguars para o San Francisco 49ers, os Pats já garantiram no mínimo aí a seed 2 da Conferência Americana e também garantiram a semana de bye na rodada de Wild Card.
Pois é, a gente precisava disso pro Patriots Awards. Obrigado, Jimmy Garoppolo. E é interessante essa questão, Edu, porque o Garoppolo vem jogando bem, vem aí vencendo tudo desde que entrou ali. Por um lado, ele vencer esse jogo dos Jaguars foi importantíssimo pra gente, garantiu a seed 2, garantiu a folga, mas vem complicando aí a pique que a gente tem pra pegar pela troca dele, e vem cada vez ficando pior essa pique aí, com o Garoppolo jogando muito lá em São Francisco.
Sim, indiretamente, ao mesmo tempo que ele ajuda, ele atrapalha, porque vem vencendo todos os jogos com o 49ers aí, possibilitou que a gente garantisse a seed número 2, mas também tá complicando no draft, né? Então, ao mesmo tempo que ele tá ajudando, ele tá atrapalhando. Ele ajuda de um lado e atrapalha do outro.
Bom, pra seed 1, tem duas opções agora. Ou os Patriots vencem os Jets, que já garante, só depende da gente, ou o Pittsburgh perde pro Browns, coisa que é bem difícil de acontecer, mas que se perder também garante a seed 1 pros Patriots, sem a gente precisar vencer Nova York. Então, essa é a situação pra gente ter a seed 1 agora, pensando nessa última semana de temporada regular. Jets, gente, que vem morto, não tem mais questão, não consegue mais nada aí, não tem mais como afetar em nada, não tem chance de playoffs, não tem nada que eles podem fazer. A única coisa que o Jets pode fazer é tirar a seed 1 dos Patriots. Essa é a ambição dos Jets contra o rival, o maior rival deles, para essa última semana. Mas é um Jets que perdeu os três últimos jogos e tem uma vitória nos seis últimos jogos, Edu. Eu diria que é obrigação, não, nem como nem pensar um time que está indo para playoff, que quer ser campeão de Super Bowl, pensar em perder esse jogo, né?
Não, é obrigação mesmo se você analisar os últimos jogos dos Jets. Os Jets têm, nos últimos três jogos, anotaram 26 pontos e tomaram 68. Então, assim, são quase três vezes mais pontos cedidos do que marcados. Nos últimos três jogos também, os Jets têm 4 interceptações e 1 touchdown. Então, se você analisar todos esses números, nos últimos três jogos tem 4 interceptações e 1 touchdown, quase três vezes mais pontos cedidos do que marcados, é impensável que os Patriots percam esse jogo.
Arthur, a gente vem lembrar aqui que os Jets não estavam bem no primeiro jogo contra a gente. E a gente foi lá e fez aquele jogo e fez o Macau parecer um quarterback de elite. Foi depois daquele jogo que a gente teve que fazer aquele texto, porque ele jogou muito com os Patriots no momento que a nossa defesa estava mal. E a gente volta a ter um momento de defesa ruim com cornerbacks jogando mal. Então, por mais que seja obrigação, os Patriots com Jets, com defesa ruim, é de se pensar aí que não pode acontecer, cara, mas precisa dar um jeito de isso não repetir, né, meu?
Mas acho que a grande diferença é que o jogo na semana 6 foi lá em Nova York, e agora a gente vai jogar em New England, território que os Jets, nas últimas 6 partidas, saíram derrotados e que costumam tomarem lavadas quando jogam em Foxborough. Então, apesar de ter toda essa questão de rivalidade, como o Edu e você falaram, é obrigação nossa vencer, mas não pode entrar em campo achando que já ganhou, que já tá tudo decidido, porque o New York Jets só tem uma ambição nessa temporada agora, como você disse, tirar a seed 1 dos Pats.
Bom, a gente falou no começo desse programa de como essas últimas semanas os Patriots vêm jogando mal o primeiro tempo, não vêm rendendo no primeiro tempo, é uma coisa que eles precisam resolver e fazer isso nesse jogo. Acho que é a melhor estratégia aí, entrar, anotar o máximo de touchdown possível nesse primeiro tempo com os titulares garantir que o jogo tá tranquilo, fazer com que o jogo fique com uma diferença boa e aí já começa a poupar jogadores da metade pra frente. Essa eu acho que é a estratégia primária aí dos Patriots e que vem tendo problemas em ter um primeiro tempo bom. Então a gente precisa superar isso e matar esse jogo dos Jets já no primeiro, segundo quarto, principalmente até o intervalo, pra gente conseguir dar uma descansada em jogadores importantes, pra pelo menos descansar uma semana e meia, vamos dizer assim. Certo, gente, a gente volta então semana que vem pra falar desse Jets, pra já falar do final da temporada, depois vem Patriots Awards e aí a gente entra em playoffs mais uma vez, que o negócio fica complicado e o coração não aguenta. Arthur, brigadão, a gente volta semana que vem.
Um abraço, Felipe, a gente volta semana que vem pra falar desse jogo contra o New York Jets e se Brady quiser, com a seed 1 garantida.
Pois é, a gente precisa disso. Edu, bem-vindo novamente, volte quando puder, cara.
Obrigado aí, obrigado Arthur, obrigado Felipe aí por poder participar do podcast aí, espero voltar em outras oportunidades aí, um abraço a todos e Go Pets.
Go Pets, abraço galera. We love our New England Patriots and the way that they play as a team, and we'll always be true to the red, white and blue, our New England American. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache, and they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary, if the offense can't score with a few seconds more, then we call in old clutch Vinatieri. We love our New England Patriots and the way that they play as a team, and we'll always be true to the red, white, and blue, our New England Americans.